Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 1º de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento na Praça São Bento em torno dos 14 graus centígrados. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Papa no Ângelus de ontem: devemos ter cuidado com a preguiça espiritual. Ainda no Ângelus, o pensamento, a oração e o apelo de Francisco pelas estudantes sequestradas na Nigéria. Não há confirmação da libertação delas. No final da oração, ainda o Papa recordou ontem, domingo, Dia Mundial das Doenças Raras. Conversando com o Papa sobre sua saúde, uma entrevista concedida por Francisco em 2019 para um ensaio de Nelson Castro foi antecipada no sábado pela La Nación. Ratzinger repete: não há dois papas, em entrevista do pontífice emérito a um jornal italiano Corriere della Sera. Rumo a um nós cada vez maior é o tema do próximo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você que está conosco, recordando sempre a... o início do mês, agradecendo mais uma vez a sua presença conosco nesta manhã. Vamos iniciar o nosso programa recordando então o Ângelus de ontem, o Papa que disse que devemos ter cuidado com a preguiça espiritual. O pensamento depois do Papa também pelas estudantes sequestradas na Nigéria. Maria Ângela Jaguraba.
Na oração mariana do Ângelus deste segundo domingo da quaresma, o Papa Francisco refletiu sobre o Evangelho do dia, no qual Jesus transfigurou-se diante de três dos seus discípulos. Pouco antes, Jesus tinha anunciado que em Jerusalém iria sofrer muito, seria rejeitado e condenado à morte. Podemos imaginar o que deve ter acontecido então no coração dos seus amigos, daqueles amigos íntimos, os seus discípulos. A imagem de um Messias forte e triunfante é colocada em crise. Seus sonhos são partidos e a angústia aumenta ao pensar que o Mestre, em que acreditaram, seria morto como o pior dos malfeitores. Naquele momento, com aquela angústia da alma, Jesus chama Pedro, Tiago e João e os leva consigo para a montanha, ressaltou o pontífice. O Evangelho diz: ele os levou sobre uma alta montanha.
Na Bíblia, sempre o monte há uma significação especial.
Na Bíblia, a montanha tem sempre um significado especial. É o lugar elevado onde o céu e a terra se tocam, onde Moisés e os profetas tiveram a experiência extraordinária de encontrar Deus. Subir ao monte é aproximar-se um pouco de Deus. Jesus sobe para o alto junto com os três discípulos e ele se detém no topo da montanha. Aqui, ele se transfigura diante deles. O seu rosto radiante e as suas vestes resplandecentes, que antecipam a imagem como ressuscitado, oferecem àqueles homens assustados a luz da esperança, a luz para atravessar as trevas. A morte não será o fim de tudo, porque se abrirá para a glória da ressurreição. Jesus anuncia sua morte, os leva ao monte e mostra para eles o que acontecerá depois da ressurreição. Como exclamou o apóstolo Pedro, é bom ficarmos com o Senhor no monte, viver esta antecipação da luz no coração da quaresma. É um convite para nos lembrar especialmente quando passamos por uma prova difícil, e muitos de vocês sabem o que significa atravessar uma prova difícil, recordar que o Senhor ressuscitou e não permite que as trevas tenham a última palavra, disse ainda o Papa, acrescentando.
A volte capita di attraversare momenti di oscurità nella vita personale, familiare, sociale e di temere che non ci sia una via di uscita.
Às vezes acontece que passamos por momentos de escuridão na nossa vida pessoal, familiar ou social, e tememos que não haja uma saída. Sentimos-nos assustados diante de grandes enigmas como a doença, a dor inocente ou o mistério da morte. No mesmo caminho de fé, muitas vezes tropeçamos quando encontramos o escândalo da cruz e as exigências do Evangelho, que nos pede para dedicar a vida ao serviço e perdê-la no amor, em vez de preservá-la para nós mesmos e defendê-la. Precisamos, então, de outro olhar, uma luz que ilumine em profundidade o mistério da vida e nos ajude a ir além dos nossos esquemas e além dos critérios deste mundo. Também nós somos chamados a subir a montanha, a contemplar a beleza do ressuscitado que acende vislumbres de luz em cada fragmento da nossa vida e nos ajuda a interpretar a história a partir da vitória pascal. Mas tenhamos cuidado, pois as palavras de Pedro, é bom para nós ficarmos aqui, não deve se tornar uma preguiça espiritual, advertiu Francisco. Não podemos permanecer na montanha e desfrutar sozinhos a beatitude deste encontro. O próprio Jesus nos leva de volta ao vale, entre os nossos irmãos e irmãs e na vida cotidiana, frisou o Papa.
Dobbiamo guardarci dalla pigrizia spirituale. Stiamo bene noi.
Devemos ter cuidado com a preguiça espiritual. Nós estamos bem com as nossas orações e liturgias, e isto é suficiente para nós. Não. Subir a montanha não é esquecer a realidade. Rezar nunca é fugir das fadigas da vida. A luz da fé não é para uma bela emoção espiritual. Não. Esta não é a mensagem de Jesus. Somos chamados a experimentar o encontro com Cristo para que, iluminados pela sua luz, possamos levá-la e fazê-la brilhar em todos os lugares. Acender pequenas luzes nos corações das pessoas, ser pequenas lâmpadas do Evangelho que levam um pouco de amor e esperança. Esta é a missão do cristão. O Papa concluiu pedindo a Maria Santíssima que nos ajude a acolher com admiração a luz de Cristo, a guardá-la e a partilhá-la. No final da oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco recordou que celebra-se neste domingo o Dia Mundial das Doenças Raras. Saudou os membros de algumas associações engajadas neste campo que estavam presentes na Praça São Pedro.
No caso delle malattie rare, é più che mai importante la rete di solidarietà tra i familiari.
No caso das doenças raras, é muito importante a rede de solidariedade entre os familiares, promovida por estas associações. Ajuda as pessoas a não se sentirem sozinhas e a trocar experiências e conselhos. Encorajo iniciativas que apoiam a pesquisa e o tratamento e expresso a minha proximidade aos doentes, às famílias, mas especialmente às crianças. Estar próximo das crianças doentes, das crianças que sofrem, rezar por elas, fazê-las sentir a carícia do amor de Deus, a ternura. Curar as crianças também com a oração quando existem doenças que não sabemos o que são, ou quando há um prognóstico bastante ruim. Rezemos por todas as pessoas que têm estas doenças raras. Rezemos especialmente pelas crianças que sofrem. A seguir, o Papa saudou todos os fiéis de Roma e os peregrinos de vários países. Desejou um bom caminho neste tempo da quaresma e acrescentou.
E vi consiglio un digiuno che non vi darà fame.
Aconselho a vocês um jejum que não lhes dará fome, jejum de fofocas e maledicências. é uma maneira especial. Nesta quaresma, não falarei mal dos outros, não farei fofocas. E isto todos nós podemos fazer, todos nós. Este é um bom jejum. Não se esqueçam que também será útil ler todos os dias uma passagem do Evangelho, levar o pequeno Evangelho no bolso, na bolsa, e ler, quando puder, qualquer passagem. Isto faz abrir o coração ao Senhor.
Ainda ontem no Ângelus, o pensamento, a oração e o apelo do Papa pelas estudantes sequestradas na Nigéria. Não há confirmação da libertação delas. Gênio Nogara.
As estudantes foram forçadas por homens armados a deixar o dormitório da escola feminina no vilarejo de Janjebe, no estado de Zamfara, na Nigéria. Esta continua sendo a única certeza no momento. Domingo à tarde, o esperado anúncio da libertação, mas depois as autoridades afirmaram que as jovens ainda não estão seguras e o comissário de polícia de Zamfara convida os locais a não seguirem notícias falsas. No Ângelus de domingo, 28 de fevereiro, o pensamento, a oração e o apelo do Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, uno a minha voz às dos bispos da Nigéria para condenar o sequestro covarde de 317 meninas retiradas de sua escola em Janjebe, no noroeste do país. Rezo por estas meninas para que logo possam voltar para casa. Estou próximo de suas famílias e delas. Peçamos a Nossa Senhora para que as proteja. Em seguida, o Papa rezou uma Ave Maria. Segundo as notícias que falaram de libertação, as jovens estariam no palácio do Emir de Ankar, a caminho de Gusau, a capital do estado do noroeste da Nigéria. A angústia, porém, ainda é grande, assim como a consternação por uma espécie de ritual dramático. Os sequestros, de fato, não são uma novidade na Nigéria. Após o caso das 276 alunas raptadas em 2014 no estado de Borno e detidas por 3 anos, nos últimos meses houve episódios no estado de Katsina, no norte, bem como no estado de Níger, no oeste. Sobre o sequestro de Zamfara, uma testemunha disse ao New York Times que os agressores atacaram um campo militar e um posto de controle perto da escola, impedindo que os soldados interviessem para evitar o sequestro. Vários grupos de homens armados, descritos pelo governo como bandidos, operam em Zamfara, segundo o jornal estadunidense, onde criaram uma reputação de sequestro em troca de dinheiro e a libertação de seus membros da prisão. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, condenou imediatamente o ato criminoso. A organização solicitou a libertação das estudantes. Peter Hawkins, representante do UNICEF na Nigéria, disse em uma declaração que isso era uma grave violação dos direitos das pessoas envolvidas. No documento, o UNICEF também pediu ao governo nigeriano que tomasse medidas para garantir a libertação segura das jovens e a segurança de todos os outros estudantes no país africano.
Quaresma. Tempo de confrontar-se com a palavra de Deus. Luz no caminho dos homens e mulheres de fé.
Ratzinger repete: não há dois papas. Entrevista do pontífice emérito Bento XVI ao jornal italiano Corriere della Sera. A renúncia foi uma escolha difícil, mas feita em plena consciência, e acredito que fiz muito bem. A renúncia ao pontificado feita 8 anos atrás foi uma escolha difícil, mas feita em plena consciência, da qual ele não se arrependeu de forma alguma. Mais uma vez, o Papa Emérito Bento XVI, embora em voz baixa, repete o que já disse várias vezes para desmentir os amigos, um tanto fanáticos, que continuam a ver teorias conspiratórias por trás da decisão de deixar a cátedra de Pedro, retirando-se por razões de velhice. Isso foi reiterado por Josef Ratzinger em uma entrevista ao jornal Corriere della Sera. Foi uma decisão difícil, explicou o Papa Emérito, mas tomei-a em plena consciência e acredito que fiz muito bem. Alguns de meus amigos, um tanto fanáticos, ainda estão irritados. eles não quiseram aceitar minha escolha. Acreditam nas teorias de conspiração. Alguns disseram que foi por causa do escândalo VatiLeaks. Outros, por causa de um complô da lobby gay. Outros ainda por causa do caso do teólogo conservador Lefebvrian Richard Williamson. Eles não querem acreditar em uma escolha feita conscientemente, mas minha consciência está limpa. Bento XVI também falou sobre a iminente viagem do Papa ao Iraque. Creio que seja uma viagem muito importante. Infelizmente, estamos em um momento muito difícil que torna a viagem perigosa, por razões de segurança e por causa da Covid. E também pela situação instável do Iraque. Acompanharei Francisco com minha oração, disse Bento XVI. Não tenho medo da morte, e a imagino em Roma. É o que afirma o Papa Francisco numa entrevista ao jornal argentino La Nación. Trata-se de uma entrevista que aconteceu 2 anos atrás, em 16 de fevereiro de 2019, com o jornalista e médico Nelson Castro, para um livro seu sobre a saúde dos papas. Francisco diz que se sente bem e cheio de energia, graças a Deus. Recordo um momento difícil, em 1957, aos 21 anos, quando sofreu a retirada do lobo superior do pulmão direito por causa de 3 cistos. Quando me recuperei da anestesia, a dor que senti foi muito intensa. Não é que eu não estivesse preocupado, mas sempre tive a convicção de que seria curado, disse o pontífice. Ele ressalta que a recuperação foi completa. Nunca senti limitação em minhas atividades. Mesmo em várias viagens internacionais, nunca tive que limitar ou cancelar nenhuma das atividades programadas. Nunca senti cansaço ou falta de ar. Conforme os médicos me explicaram, o pulmão direito se expandiu e cobriu todo o hemitórax ipsilateral, afrisou. O jornalista pergunta ao Papa se ele já foi psicanalizado. Vou lhe contar como aconteceram as coisas. Eu nunca fui psicanalizado. Quando eu era provincial dos jesuítas, durante os dias terríveis da ditadura, quando tive que levar as pessoas para a clandestinidade para tirá-las do país e salvar suas vidas, tive que lidar com situações que não sabia como enfrentar. Fui ver uma senhora, uma grande mulher, que me ajudou a ler alguns testes psicológicos para os noviços. Então, durante 6 meses, eu a consultei uma vez por semana. Era psiquiatra. Nesses 6 meses, ela me ajudou a me orientar sobre como enfrentar os medos da época. Imagine como era transportar uma pessoa escondida no carro, apenas por um cobertor, e passar por 3 postos de controle militar na área de Campo de Maio. A tensão que isso gerou em mim foi enorme. Ele lembra que a entrevista com a psiquiatra também o ajudou a aprender a controlar a ansiedade e a evitar decisões precipitadas. Ele fala sobre a importância do estudo da psicologia para um sacerdote. Estou convencido, disse, de que todo sacerdote deve conhecer a psicologia humana. A seguir fala das neuroses. Para as neuroses é preciso preparar o mate. Não só isso, é preciso acariciá-las. São companheiras da pessoa ao longo de sua vida. Francisco, como já tinha dito uma vez, recorda ter lido um livro que o interessou muito e o fez rir muito. Alegre-se por ser neurótico, do psiquiatra americano Louis Bich. É muito importante ser capaz de saber onde os ossos rangem, onde eles estão e quais são os nossos males espirituais. Com o tempo, aprende-se a conhecer as próprias neuroses. Francisco fala sobre a ansiedade de querer fazer tudo imediatamente. Ele cita o famoso provérbio atribuído a Napoleão Bonaparte. Veste-me devagar, estou com pressa. Fale sobre a necessidade de saber desacelerar. Um de seus métodos é ouvir Bach. Isso me acalma e me ajuda a analisar melhor os problemas. No final da entrevista, o jornalista pergunta se ele pensa na morte. Sim, responde o Papa. Se tem medo? Não, de jeito nenhum. E como imagina sua morte? Como Papa, em exercício ou emérito? Em Roma. Não voltarei para a Argentina. publicado também o tema para a mensagem dos migrantes desse ano. Mariângela.
Foi divulgado neste sábado, 27 de fevereiro, o tema da mensagem do Papa Francisco para o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado em 26 de setembro deste ano. O Santo Padre escolheu como tema da mensagem Rumo a um Nós Cada Vez Maior, inspirado no seu apelo, a fim de que, no final, não haja mais os outros, mas somente um nós. Este nós universal deve se tornar realidade, sobretudo dentro da Igreja, que é chamada a formar comunhão na diversidade. A mensagem é dividida em 6 subtemas e reserva uma atenção particular ao cuidado da família comum, que, junto com o cuidado da casa comum, tem como objetivo aquele nós que pode e deve se tornar cada vez mais amplo e acolhedor. Para favorecer uma adequada preparação à celebração deste dia, também este ano a sessão Migrante e Refugiado do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral organizou uma campanha de comunicação através da qual serão elaborados os 6 subtemas propostos pela mensagem. Mensalmente serão propostos subsídios de multimídia, material informativo e reflexões de teólogos e especialistas que ajudarão a aprofundar o tema e subtemas escolhidos pelo Papa Francisco.
O Patriarcado Caldeu divulgou nesta sexta-feira em seus canais oficiais uma oração para colocar a próxima viagem do Papa Francisco ao Iraque nas mãos do Senhor, com a súplica para que venha o Espírito Santo de Cristo para apoiar e iluminar as suas ações e palavras durante a viagem, tocando também o coração de todos aqueles que o encontrarão e o ouvirão durante a visita apostólica. A oração divulgada é acompanhada do convite para ser recitada todos os dias da semana que antecederá o início da viagem. Senhor, lê-se na breve súplica, entregamos a Ti a viagem ao Iraque do Papa Francisco a partir de 5 de março. Que Teu Santo Espírito esteja em seus gestos e palavras e no coração de quem o encontra e o escuta, para que se difundam os dons de encorajamento, de consolação, de encontro entre diferentes etnias, culturas e religiões, com o compromisso de dar passos corajosos de reconciliação e colaboração para o bem comum. A oração pede também que à Igreja no Iraque seja dado conforto, luz e força para nunca se cansar de tecer novos laços de fraternidade e de paz. A oração termina com uma invocação que expande o olhar para toda a região do Oriente Médio. Senhor, livra o Iraque e os países do Oriente Médio do ódio e da violência. Novenas e encontros de oração são convocados em todo o mundo para confiar a próxima viagem do Papa Francisco ao Iraque, à Virgem Maria e ao Espírito Santo. O arcebispo de Chicago, Cardeal Blaise Geoffs Coppice, por exemplo, ao anunciar em sua conta no Twitter as intenções de oração da novena promovida em sua arquidiocese, escreve que a população cristã no Iraque, antes da invasão dos Estados Unidos em 2003, era de 1,5 milhão de pessoas. Agora, são menos de 400 mil. Hoje iniciamos uma novena de oração, que é a visita pastoral do Papa Francisco, de 5 a 8 de março, a essa nação martirizada, seja fecunda, e que ele e todos os outros sejam protegidos de todo o perigo.
Uma Lamborghini para o Iraque. Graças a uma doação do Papa Francisco, a Fundação ajuda a igreja que sofre e pôde ajudar os cristãos perseguidos no Iraque, na planície de Nínive. O Papa Francisco é esperado com grande expectativa no Iraque. Os cristãos iraquianos que passaram por uma dura perseguição estão procurando por ele em busca de apoio e orientação espiritual. Mas é bom lembrar que muitos desses cristãos já foram ajudados pelo Papa Francisco muito antes da próxima visita papal, embora tenha sido uma ajuda um tanto incomum. Em novembro de 2017, o Papa Francisco recebeu um presente da Lamborghini, a famosa marca italiana de automóveis. Tratava-se de uma versão personalizada de seu carro esportivo de ponta, o Huracan. Depois de autografar o capô do carro, o Santo Padre decidiu leiloar o automóvel e doar o dinheiro arrecadado para instituições de caridade. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre foi uma das instituições de caridade designadas pelo Papa e recebeu a quantia de 200 mil euros, que foi imediatamente destinada ao apoio às comunidades cristãs da planície de Nínive, no Iraque, que finalmente contemplava a possibilidade de retornar às suas cidades e aldeias de origem depois de terem sido forçadas a fugir pela invasão brutal dos terroristas do grupo Estado Islâmico. A doação do Papa possibilitou a conclusão de dois importantes projetos. O primeiro deles foi a reconstrução do centro comunitário dedicado à Virgem Maria em Bashika, que pertencia à comunidade católica siríaca e que havia sido totalmente destruído pelo grupo Estado Islâmico. Dos 200 mil euros doados pelo Papa, a Ajuda à Igreja que Sofre destinou 166 mil a este projeto, que se somaram às doações de tantos outros benfeitores de Ajuda à Igreja que Sofre em todo o mundo, inclusive no Brasil. O segundo projeto foi a reconstrução da creche siríaca católica, que também havia sido parcialmente destruída pelos terroristas. Os restantes 34 mil euros, provenientes da doação feita pelo Papa Francisco, foram destinados, por Ajuda à Igreja que Sofre, a esta iniciativa.
E assim chegamos ao final do nosso encontro com essa boa notícia, agradecendo mais uma vez a você que esteve conosco. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.